O mito egípcio de Osíris, que nos chegou atravessando mais de 2 milênios como o deus do eterno retorno, tem como fundamento a concepção da dualidade da existência humana representada pelos termos corpo e alma na filosofia grega e no cristianismo católico. Corpo e espírito para os espiritualistas, ou, em termos mais afinados com os resultados das pesquisas científicas modernas, corpo e consciência, matéria e energia. Já as múmias egípcias parecem indicar que o reino dos faraós, no qual a técnica da mumificação se desenvolveu, foi uma imitação impotente e ingênua de um período anterior no qual o conhecimento e o poder sobre as relações entre a consciência e matéria eram efetivamente disponíveis e operacionais. O mito da caverna de Platão, bem como suas concepções de reencarnação e do verdadeiro saber como reminiscência, e ainda sua afirmação de que a sabedoria que ele detinha vinha do Antigo Egito, todos esses registros históricos apontam na mesma direção e permitem vislumbrar uma relação íntima entre o relato de Bianca sobre o seu contato com Carran, as tradições iniciáticas da Antiguidade e os primórdios da filosofia grega. Sócrates acreditava que a morte não é o fim da vida humana e tentava fazer com que as pessoas aprendessem alguma coisa sobre si mesmas, não através de procedimentos iniciáticos, mas pela mediação da reflexão filosófica. Bem, podemos pensar que os primeiros filósofos gregos acreditavam em tolices. Haveria muitos tolos sábios a colocar na lista, cujas intuições apontaram no mesmo rumo. No entanto, é possível que os pais da filosofia grega não tenham dito tudo o que sabiam, ou que as notícias que temos deles sejam mais incompletas do que suspeitamos. A maiêutica de Sócrates, que hoje continua tão atual quanto no seu tempo, é, como tudo demonstra nos diálogos de Platão, um esforço no sentido de descobrir o estado de consciência em que se encontra o interlocutor, e com ele avançar na busca da verdade a partir dos seus próprios limites, jamais avançando além daquelas conclusões a que o interlocutor poderia chegar através do movimento livre da sua própria consciência. É instigante notar que o método utilizado por Carran, com Bianca, tem muita semelhança com o procedimento socrático, cujo fundamento objetivo é o de que, por natureza, o ser humano só pode aprender a partir de seu próprio limite individual, e não se plasmando de forma imediata por subordinação à consciência alheia, como se fosse um objeto que recebesse a sua luz e o seu vigor de alguma fonte exógena. Aristóteles, com todo o seu esforço para que a consciência se voltasse para o mundo objetivo da natureza e da sociedade, também se preocupou em saber se o que sente é o corpo ou a alma. No entanto, muito mais importante para aquilo que desejamos expor nessa apresentação é o princípio formulado por Aristóteles, segundo o qual o universal está nos indivíduos. Sabemos que, para ele, o universal não podia ser aprendido como tal senão no terreno abstrato das ideias. Trata-se, com efeito, de uma intuição magnífica. Mas já é possível mostrar que, embora não tivesse esse valor para Aristóteles, esta concepção se refere indiretamente à ordem universal que, ao contrário do que pensava o fundador da tradição filosófica ocidental, não existe apenas como abstração, mas pode ser vista e tocada. O universal a que nos referimos são os próprios elementos fundamentais do universo: o espaço, o ar dos pré-socráticos, a energia, o fogo, e a matéria, a terra e a água. Ora, tudo o que existe no universo é espaço. Não há nada no universo que não seja espaço. Onde houver matéria, sóis, planetas, asteroides, gases, poeira cósmica, rochas, água, plantas, animais e homens, sempre é espaço e energia. Contudo, onde há energia nem sempre é matéria, embora seja espaço. Assim, o espaço se manifesta, se apresenta como um fluxo que permeia os corpos e as regiões dominadas pelo campo eletromagnético e gravitacional dos sistemas solares, nos quais se produzem e se manifestam as diversas formas de energia. Este é o estado atual da visão que temos do universo físico. Na visão objetiva topográfica, o espaço é um vazio que existe entre as paredes do meu quarto. A parede, na visão objetiva, é um corpo material, e não um espaço, porque, conforme aprendemos, a parede ocupa um lugar no espaço. Porém, sabemos que o planeta está em movimento e que, portanto, a parede está em movimento e flui através do espaço que a permeia. Logo, o limite da parede não é um limite do espaço, e sim do corpo material da parede. Isto é assim com tudo o que existe e constitui corpo físico, enfim, tudo o que é, objetivamente, matéria. Entre minhas duas mãos há espaço, mas se os limites de minhas mãos fossem limites do espaço, eu jamais poderia juntar as mãos. Se houver um livro entre minhas mãos, eu não poderei juntá-las. Mas, se eu tirar o livro do caminho, então minhas mãos poderão se juntar. O que mostra que o limite pertence ao livro e não ao espaço que existe entre minhas mãos. Portanto, tudo é espaço.